Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um MVA, o curso preparatório para a certificação MTA de Fundamentos de Redes do exame 98366, onde nós iremos falar sobre conceitos que são fundamentais para o seu dia a dia de técnico e gestor de redes e que será necessário para todos os treinamentos de infraestrutura Microsoft que você for fazer. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft. Trabalho na Green Treinamento, na área de gestão de redes. Sou também membro do grupo MTAC, responsável por uma série de divulgações dentro da comunidade técnica.
O IPv4 representa a quarta versão do protocolo de internet, né? Ou o protocolo utilizado para definição de endereçamento de rede dentro das nossas redes locais e na internet. Esse é o protocolo mais utilizado no mercado mundial hoje. Ele é utilizado tanto em redes locais como em redes públicas. Esse protocolo ele pertence à camada de rede do modelo OSI. Basicamente, o protocolo IP, no seu endereçamento, ele compõe endereçamento com 4 octetos, né? Ou seja, 4 conjuntos de 8 bits. Cada octeto vai ter uma variação numérica de 0 a 255, né? Isso seguindo uma estrutura binária. Por exemplo, a gente pode falar de IPs como 12.5.24.2 ou 127.0.0.1. Esses são exemplos de endereçamentos IPs. Hoje, quando você vai configurar o IP, você precisa também informar uma máscara de subrede. O objetivo dessa máscara é justamente identificar qual é a porção do número que você está usando que representa a rede, ou seja, o grupo ao qual esse IP pertence, e qual é a porção dele que representa o host, ou seja, o dispositivo especificamente, né? Para conectar o seu dispositivo à internet, você vai precisar configurar também um gateway, né, e normalmente um DNS para fazer a resolução de nomes. São os pontos importantes de endereçamento IP. O endereço IP, ele basicamente está dividido em 5 classes, que seriam a classe A, B, C, D e E. No passado, essas classes eram utilizadas para definir o que era rede e o que era host no IP. Hoje em dia, é apenas uma identificação de organização. Quem define tudo isso, basicamente, é a máscara, né? Para identificar a classe do IP, eu sempre vou olhar o primeiro dos 4 octetos. Então, por exemplo, imagine só naquele caso do IP 10.0.0.1, o primeiro octeto 10 é utilizado para identificar a classe do IP. Se o valor desse primeiro octeto estiver com uma faixa entre 1 e 127, ele é um IP considerado classe A. A máscara padrão para se usar nesses IPs é a máscara 255.0.0.0. Mas isso não significa que nós seremos obrigados a usar essa máscara. E também não é correto dizer que essa máscara é uma máscara de classe A. Não temos classes para máscara, pessoal. A máscara ela tem apenas definição de tamanho. Ou seja, ela indica dos 4 octetos, ou seja, dos 32 bits, quantos serão usados para identificação de rede e quantos serão usados para identificação de host. Se o primeiro octeto tiver com valor entre 128 e 191, ele é classificado como um IP de classe B. E a máscara padrão utilizada nesse caso para esses IPs é a máscara 255.255.0.0. Se eu estiver falando de um IP classe C, o valor do primeiro octeto tem que estar entre 192 e 223. E a máscara padrão seria 255.255.255.0. Os IPs de classe D e E não são usados para endereçamento, por esse motivo que nós não temos uma máscara padrão para eles. Normalmente, o IP de classe D é usado para endereçamentos de multicast e o IP de classe E para broadcast. Como exemplo, pessoal, imaginem aqui que nós tenhamos, por exemplo, uma máquina com IP 192.168.4.10 e que nós usemos a máscara padrão 255.255.255.0. Lembrem-se, essa máscara não é uma máscara de classe C, é uma máscara padrão usado para os IPs de classe C. O correto é dizer que essa máscara é uma máscara de 24 bits. Se nós convertermos 255 para binário, nós iremos observar que todos os bits deste octeto estarão configurados como 1. Então, eu terei 8 bits em cada octeto ligado. Então, se eu contar o primeiro, o segundo e o terceiro octeto, neste caso, eu teria 24 bits ligados. Então, eu posso dizer que essa é uma máscara que está utilizando os primeiros 24 bits do IP para identificação de rede. Então, nesse caso, a minha rede seria 192.168.4. E o 10? O 10 seria o host. Então, eu posso dizer que, neste caso, no IP 192.168.4.10, com essa máscara 255.255.255.0, nós estamos falando, então, do host 10, ou seja, do dispositivo 10, que pertence à rede 192.168.4. Vejam numa situação um pouco diferente. Imagine que eu tenho o mesmo IP, só que agora vou utilizar uma máscara 255.255.0.0. Ou seja, pensando de novo em binário, nós estamos dizendo que eu tenho 16 bits para identificação agora de rede, né? 255.255. Então, neste caso, como ficaria? Eu diria que a rede é 192.168 e diria que a identificação de host agora é 4.10. Então, esse seria o equipamento 4.10 pertencente à rede 192.168. Então, vejam, quem define a identificação de rede e de host, neste caso, é a máscara e não mais a classe. A classe é apenas uma identificação secundária que nós utilizamos. Outra coisa importante, pessoal, dentro da estrutura de IPs, né, de faixa de IPs, nós temos uma rede lá no classe A que é reservada para testes internos da própria pilha TCP/IP, que é a rede 127. Então, essa rede 127 não seria aceita por nenhum host. Se você tentar configurar este IP na sua máquina, ele irá negar esse IP, porque essa rede ela é reservada para testes internos, que nós conhecemos como teste de loopback. Então, para esse tipo de trabalho, o sistema operacional irá utilizar o 127 para fazer o teste interno da pilha e não aceitará esse IP como um IP válido para a máquina. Dentro daquela sequência então, de classes, como nós dissemos, existem os IPs que nós chamamos de utilizáveis, que são os IPs que estão com o primeiro octeto entre 1 e até 2.2.3. A partir do 2.2.4 no primeiro octeto até o 2.5.5 são IPs reservados para classes de multicast e broadcast, como eu disse, né? Classe D e classe E, consequentemente não são IPs aceitos, né? Para identificação também de host. Você não vai poder colocar esse IP em nenhuma máquina sua. Para você converter um IP de decimal para binário, de binário para decimal, existem algumas técnicas, né? Uma delas é o uso da tabelinha. Lembrem-se que eu estou falando de um octeto, ou seja, estou falando de 8 bits, e aí cada um desses bits tem um valor, como vocês podem observar nessa tabela. Então, olhando da esquerda para a direita, o primeiro bit tem o valor de 128, o segundo 64, e assim sucessivamente. Então, imagine que eu quisesse converter, por exemplo, o decimal 224 para binário, bastaria olhar quais valores dessa tabela eu tenho que somar para dar 224. Então, vejam, se eu somar 128 mais 64 mais 32, vai dar 224. Então, para eu sinalizar isso em binário, eu vou transformar os bits 128, 64 e 32 em números 1, ou seja, estou utilizando esses bits, e mantenho os outros como zero. Assim, subsequentemente, olha, 170, por exemplo, seria a soma de 128, 32, 8 e 2. Então, nesse caso, eu ligo esses bits e digo que estou utilizando eles. Então, essa seria uma forma de converter. Uma outra maneira de converter de binário para decimal é através do uso de uma calculadora científica. Então, neste caso, eu posso mudar aqui a calculadora para programador. E aí eu posso, por exemplo, colocar aqui o 224 em decimal e clicar aqui na função binário e ele irá mostrar o 224 em binário. Assim eu poderia fazer com qualquer outro número. Por exemplo, posso aqui zerar e colocar o 253 e vou mudar para binário. Vejam que ele vai mostrar para mim o número sempre em binário. Então, sempre dessa forma. Poderia também escrever aqui um número em binário, qualquer que seja ele, e aí transformar em decimal. E irá mostrar para mim. Então, são maneiras que eu tenho de converter números de decimal para binário e de binário para decimal. Até o próximo vídeo, pessoal!